Senhor Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Sr. Presidente, o PSD, estamos habituados, cria regras e depois fura as regras. E estando nós na fase de encerramento do debate, o PSD, não tendo intervindo quando devia ter feito, quer agora, novamente, a exemplo do debate anterior, furar as regras para falar. Eu só apelo à mesa o mais simples do mais simples, que é que se faça cumprir as regras e que esta chico espertice do PSD não tenha validade aqui.
O único esclarecimento que, se me derem licença, se me dessem licença, o único esclarecimento que lhe posso dar é que a mesa diligenciou junto da bancada do PSD no sentido de saber se o tempo disponível seria ainda utilizado. E foi-nos informado que não. Mas isso, evidentemente, pode mudar a qualquer momento, como é evidente. E, portanto, peço desculpa. E, portanto, nesse sentido, o PSD quer que o Sr. Deputado Emídio Guerreiro intervenha, mas o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares tem toda a razão, na exata medida em que estamos a falar já das intervenções dos partidos proponentes, das apreciações parlamentares. Portanto, solicito ao PSD que, enfim, tenha em consideração aquilo que é uma
prática. Mesa. Eu tinha pedido a palavra, enfim, da indicação, e provavelmente, peço desculpa, terá sido mal percebido, e o erro com certeza é meu, é, de facto, no sentido de interpelar a mesa, porque foi dita aqui uma mentira, não é uma chique espertice. A sua colega de bancada disse uma mentira. Disse aqui aquilo que eu não li. Se o Sr. Deputado e a Sra. Deputada leia o que eu disse, eu não vim aqui defender acionista nenhuma. Bem pelo contrário, identifiquei muito bem o problema e foi isso que o PSD fez.
Senhora,
se nos incomoda,
senhora,
o problema
licença, mas
é
eu não lhe
vosso,
posso dar a palavra para esse
por isso,
efeito.
Retira a mentira, porque fica
senhora
muito mal de mentir no Parlamento.
Emídio Guerreiro, para o favor. Passamos então à intervenção de encerramento por parte do PCP. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e algumas observações no final deste debate, e começando até por esta questão dos contribuintes e dos custos para os contribuintes, aludido em várias intervenções, e que queria desde já começar por dizer que também importava aqui, se calhar, falar e refletir dos custos para os contribuintes quando se foi colocar dinheiro na banca privada. Imagine-se, a banca privada. Anos seguidos em que o Estado e o dinheiro dos contribuintes foi para a banca privada. É disso que estamos a falar. E mais, podemos aqui falar também das opções e de benefícios de grandes empresas nos quais os senhores não querem mexer, em que grandes empresas do nosso país, na qual a riqueza é produzida no nosso país, não pagam impostos no nosso país, e isso é um prejuízo para o Estado e um prejuízo para os contribuintes, é dinheiro dos contribuintes que não está nas suas mãos, mas sobre isso os senhores naturalmente que não querem falar. Senhores deputados, senhor secretário de Estado, há aqui, em relação a esta apreciação parlamentar e às propostas que o PCP aqui traz, algumas observações que também não podemos deixar de fazer. Estão em causa, neste momento, mais de um quinto dos postos de trabalho na EFASEC. Há risco de despedimento de 500 trabalhadores. Não houve palavras de várias bancadas para essa situação e importa aqui que isto tenha também uma reflexão por parte do Governo. A EFASEC é, inegavelmente, uma empresa fundamental para o país, é fundamental para a região norte, por todas as micro, pequenas e médias empresas que com ela têm atividade, mas é absolutamente estratégica para a nossa produção nacional e até para combatermos dependências externas que daí possam surgir, nomeadamente com a sua reprivatização. Nós já vimos este filme várias vezes, Sr. Secretário de Estado. Nós falamos da Sorefam, mas podíamos falar da Simpor. Podíamos falar até de uma outra empresa do Distrito Porto que também, mudando de mãos em mãos várias vezes, trouxe consequências desastrosas para o tecido produtivo do Distrito, como é o caso, por exemplo, da Quimonda. Vimos várias vezes este filme e este filme normalmente não garante a salvaguarda da economia regional e nacional e significa também o despedimento de centenas de trabalhadores e é esse filme que nós não queremos que se repita a pretexto da EFASEC. E sendo a produção da EFASEC absolutamente estratégica, mesmo para terminar, Sr. Presidente, absolutamente estratégica para o nosso país, é também fundamental que ela não esteja submetida a uma lógica de maximização de lucros, de acumulação e da ganância de lucros que os privados têm na exploração de toda esta produção. É fundamental que a EFASEC esteja ao serviço dos interesses do país,
obrigado,
do desenvolvimento do país, e é exatamente nesse sentido, na defesa dos interesses do país e dos postos de trabalho, todos os postos de trabalho,
obrigado,
da EFASEC, que o PCP apresenta aqui estas propostas.
Obrigado. Tem a palavra em nome do Governo, também para o encerramento deste ponto, o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Economia, João Neves. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu ouvi com atenção os comentários, as propostas, as apreciações que foram feitas ao processo de nacionalização parcial da EFASEC. Eu gostava de deixar rapidamente três notas. Este processo permitiu defender uma empresa numa situação muito difícil do ponto de vista acionista, que iria levar à insolvência da empresa. Se não tivesse sido feito a nacionalização parcial da empresa na data em que foi feito, o processo da EFASEC conduziria inevitavelmente à perda de uma empresa de grande reputação do ponto de vista económico, com tecnologia associada e com centenas e centenas de postos de trabalho. A decisão que foi tomada, na altura que foi tomada, permitiu defender os postos de trabalho e uma empresa desta natureza. Mas aquilo que se pretende fazer, obviamente, é que a empresa possa prosseguir o seu trabalho de consolidação nos mercados. É bom não esquecer que a empresa, ao longo de um período de vários anos, manteve o seu volume de negócios, aumentou o seu endividamento e, portanto, teve resultados que foram aquém daquilo que poderiam alcançar em função das capacidades que dispõe. E é por isso que é absolutamente crucial encontrar no mercado uma boa solução que permita que a empresa se consolide, se fortaleça e que os postos de trabalho possam ser não apenas garantidos hoje, mas que possam ser reforçados no futuro. Se a empresa se mantiver com este volume de negócios, obviamente que aquilo que a empresa terá pela frente são momentos muito difíceis. E a boa solução do ponto de vista do mercado é aquela que resulta da transparência do processo de definição daquilo que devem ser os potenciais compradores da participação que a Interfeld tinha inicialmente no capital da empresa. A transparência do processo de reprivatização é, para nós, absolutamente essencial. E os critérios que já foram estabelecidos pela resolução do Conselho de Ministros nesta matéria são claros. Defesa de uma solução que permita a recapitalização da empresa, de uma solução de natureza industrial, se possível, a partir de elementos estruturais do ponto de vista industrial portugueses, que possa prosseguir um caminho nos elementos centrais de desenvolvimento das tecnologias que são próprias à EFASEC e, portanto, possa contribuir não apenas para as exportações, porque bem sabemos que 80% da produção da EFASEC é dirigida não ao mercado interno, mas às exportações e que, portanto, conduza para uma capacidade acrescida de relação da empresa com os mercados, com a investigação e desenvolvimento portuguesa, como ela conseguiu fazer durante um período significativo de tempo, que consolide essa trajetória e que possa encontrar nas suas próprias capacidades, nas capacidades dos trabalhadores, uma solução viável e duradoura. Esse é o processo transparente de reforço daquilo que é uma economia nacional forte, orientada para as exportações, que defendemos e também aqui, neste processo, nos parece absolutamente crucial.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Chegamos assim ao final deste ponto. Quero apenas informar que entraram propostas de alteração no quadro desta apreciação parlamentar, propostas do PCP e do Bloco de Esquerda, e estamos em condições de passar às votações. Como sabem, desde há muito que anunciei que havia quórum mais que suficiente para esse efeito. E, portanto, vamos começar. Vamos começar pelo voto, projeto de voto 443/14, apresentado pelo PSD, de pesar pelo falecimento de António Cardoso e Cunha. Peço à Sra. Secretária Maria Luz Rosinha para ler este voto.
Faleceu no passado dia 24 de janeiro António Cardoso e Cunha, aos 87 anos. António Cardoso e Cunha foi o primeiro comissário português a integrar o Colégio de Comissários da Comissão Europeia, liderado então por Jacques Delors, logo no ano da adesão portuguesa, em 1986. Como comissário europeu, prestigiou Portugal e teve uma enorme influência na nossa plena integração nas estruturas comunitárias, que exerceu até 1993, tendo ocupado vários pelouros, nomeadamente o das pescas e o da administração. Determinado, competente, dinâmico, tendo sido sempre reconhecido o seu bom trabalho em Bruxelas nas pastas que ocupou. Atento à defesa dos interesses nacionais, contribuiu enormemente para que a integração de Portugal fosse um sucesso. Com uma longa e prestigiosa carreira como político, empresário e gestor, engenheiro de profissão, militante do PSD, destaca-se em particular a sua passagem pelo Governo, primeiro como Ministro da Agricultura e Pescas, do Governo da Aliança Democrática, liderado por Francisco Sá Carneiro em 1980, e em 1981, liderado por Francisco Pinto Balsemão. Foi ainda deputado na Assembleia da República em 3 legislaturas e, na década de 90, liderou um dos mais ambiciosos projetos que Portugal conheceu no final do século XX, a realização da Expo 98. O sucesso da Exposição Internacional de Lisboa, assim como a revolução urbana que mudou radicalmente a fisionomia da zona oriental da cidade, ficam a dever-se em primeira linha à visão, à coragem e à notável capacidade de organização de António Cardoso e Cunha. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu profundo pesar pelo falecimento de António Cardoso e Cunha, sublinhando que o seu nome ficará sempre associado à participação de Portugal na construção europeia.
Obrigado. Como Presidente da Assembleia da República, assino este voto. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Temos agora um segundo voto de pesar pelas vítimas do Holocausto e em evocação do Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto. A 27 de janeiro, assinalando a libertação em 1945 do campo de concentração e de extermínio de Auschwitz-Birkenau pelo Exército Vermelho, a comunidade global assinala o Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto, cumprindo uma missão fundamental da vida comum da humanidade. Em primeiro lugar, há que recordar a memória das vidas interrompidas ou desfeitas pela barbárie, as vítimas do ódio racial, da intolerância perante quem é diferente e da discriminação negadora da dignidade humana. Não sendo possível desfazer o mal perpetrado contra milhões dos nossos semelhantes, recordemos e homenageemos a sua passagem pelo mundo, fazendo-lhes a escassa justiça que é possível, perpetuando os seus nomes, as suas tradições, a sua luta e coragem ao enfrentarem o impensável. Em segundo lugar, importa valorizar a memória do Holocausto, perceber as suas causas históricas, os mecanismos de propagação de mentira e distorção que desumanizaram o outro e recordar como há pouco mais de 80 anos o ódio e a intolerância conseguiram tomar o poder e assumir uma monstruosa empresa de destruição de vidas e comunidades, tentando erradicar a vida judaica da Europa, eliminar populações ciganas, erradicar homossexuais ou opositores políticos, reconhecendo igualmente a pós-memória do evento nos seus descendentes, pois a violência é também ela transmitida assim, como assinalou Mariana Hirsch. Em terceiro lugar, assinalar o dia 27 de janeiro, na Assembleia da República, o órgão representativo de todos os cidadãos portugueses, é também reafirmar o compromisso de todas as instituições públicas para que esta missão de educação e de transmissão de factos e valores às novas gerações, a quem cumprirá manter acesa a chama da memória e o legado de defesa intransigente da dignidade humana. Finalmente, num momento em que os extremismos assentes no ódio, motivado pela diferença de origem ou ascendência, procuram regressar ao espaço público e contaminar a sã convivência entre cidadãos, as democracias livres e assentes na valorização dos seres humanos como fins em si mesmos, únicos, irrepetíveis e merecedores de igual proteção na sua dignidade, não podem prescindir de recordar o Holocausto, voltando a repetir as palavras essenciais que têm de continuar a ecoar pela eternidade. Nunca mais. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, presta homenagem a todas as vítimas do Holocausto e reafirma o seu compromisso de defesa da memória e de promoção da educação das gerações mais jovens na observância dos valores fundamentais da liberdade, da igualdade e da dignidade humana. Vamos Vamos votar.